Ao Câmara dos Deputados.
Plenário vai votar regulamentação das cooperativas de trabalho.
Câmara aprova a criação de conselhos profissionais de pedagogia.
Deputados aprovam estudo obrigatório para a instalação de comércio.
A implantação de estabelecimento comercial de grande porte vai depender de estudo prévio de impacto sobre a vizinhança.
A proposta foi aprovada nas comissões da Casa e pode ser votada agora pelo Senado Federal, segundo conta o repórter Paulo Roberto Miranda.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a exigência de estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV, como requisito para a implantação de estabelecimentos comerciais de grande porte em áreas urbanas. A proposta é de iniciativa do deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. O EIV foi criado com a aprovação do Estatuto da Cidade e a competência do estudo foi estabelecida como municipal. O EIV se restringe atualmente a avaliar o impacto sobre os aspectos urbanos como população, tráfego, iluminação e valorização imobiliária. A proposta amplia o estudo principalmente para incluir aspectos econômicos como a concorrência, a defesa do consumidor e a geração de empregos. Para o autor do projeto, deputado Arnaldo Faria de Sá, é fundamental a edição de uma lei federal que venha a proteger o pequeno comércio, não apenas nas cidades de pequeno porte.
Esse projeto tem sua importância principalmente nas pequenas cidades, que quando chega uma grande rede de supermercado, acaba expulsando todos aqueles comerciantes locais, o açougue, a padaria, verdureiro, empório, acaba expulsando todo mundo. E nós queremos criar justamente um relatório de impacto de vizinhança para que esse grande supermercado saiba respeitar as peculiaridades locais. As pequenas cidades, onde eles chegam, eles fazem um arrasa-quarteirão e a gente não pode concordar com isso.
O projeto dispõe ainda que poderão ser propostas medidas compensatórias e limites para a implantação do novo empreendimento e que o poder público terá prazo de 60 dias para a conclusão da análise do EIV. Um prazo igual será dado para que o interessado apresente recurso contra a decisão. O projeto aprovado na CCJ vai agora direto à apreciação do Senado Federal. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
O consumidor de gás de cozinha poderá ter de volta o valor do produto que sobra nos botijões.
O projeto de autoria de José Carlos Machado, do DEM de Sergipe, obriga os revendedores de gás de cozinha a pesarem o botijão devolvido pelos consumidores e conceder o desconto equivalente ao valor do resíduo de gás recebido.
Qual é o máximo de resíduo que fica no botijão de 13 quilos? E obrigar que ele coloque esse resíduo máximo a mais. Os botijões não poderão ter, a partir da resolução da Agência Nacional de Petróleo, menos de 13 mil gramas, e vai ter que ter, além dos 13 mil gramas, o máximo resíduo que for avaliado pela Agência Nacional do Petróleo. Se for de 300 gramas, os botijões que hoje vêm com 13 mil gramas virão com 13.300 gramas. E principalmente o consumidor de baixa renda vai sentir, olha, aquele cidadão, né, que com muita dificuldade compra o botijão, num esforço danado para adquirir, porque ele só pode comprar o botijão cheio. Olha, meu botijão durou mais 2 dias, né? É por conta dessa devolução, que é justa, né, porque ele pagou. E se ele não consome, ele tem o direito de ter o seu dinheiro devolvido.
José Carlos Machado disse ainda que a Agência Nacional de Petróleo deve baixar uma resolução garantindo a devolução do resíduo, independentemente da tramitação do projeto no Congresso Nacional.
Transportes. Zequinha Marinho, do PSC do Pará, é autor de um projeto que prevê a gratuidade de passagens de avião para idosos. Para o deputado, esse meio de transporte precisa ser democratizado.
Hoje você tem grandes empresas, um grande número de passageiros utilizando o transporte aéreo. E esse transporte aéreo também precisa ser democratizado às pessoas carentes de uma forma geral. Dessa maneira, nós entendemos estar fazendo justiça ao idoso quando, na sua dificuldade, na sua carência, de repente necessita se transportar de um lugar para outro em grande distância e precisa, né, de um transporte eficiente e confortável como o transporte aéreo.
Zequinha Marinho entende que o direito que o idoso tem no transporte rodoviário pode ser estendido às empresas aéreas.
Nós queremos fazer com o transporte aéreo, assim como foi feito com o transporte rodoviário, que permite um pequeno percentual de vagas por, digamos assim, lotação para os idosos que, de repente, necessitam se transportar de uma para outra região, de uma para outra cidade de grande distância.
Economia. Plenário vai votar a regulamentação das cooperativas de trabalho.
Os deputados vão analisar em votação no plenário da Câmara o projeto que regulamenta as cooperativas de trabalho. Caso seja aprovada, a proposta seguirá para sanção pelo Poder Executivo.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre o tema.
A regulamentação das cooperativas de trabalho só depende de aprovação no plenário da Câmara para seguir a sanção presidencial. O principal objetivo do projeto é impedir que essa forma de associação, adotada pelos próprios trabalhadores para produzir algum bem ou oferecer algum serviço, sirva de motivo para irregularidades. Como o trabalho cooperativo não gera vínculo empregatício com o contratante, tem atraído empresas interessadas apenas em reduzir encargos trabalhistas e previdenciários. Integrante da Frente Parlamentar do Cooperativismo, o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, diz que essa realidade tem prejudicado a atuação das cooperativas regulares. Segundo ele, forças-tarefa de fiscalização atuam para acabar com falsas cooperativas e acabam prejudicando aquelas que cumprem os princípios cooperativos.
Este setor tão importante, capaz de gerar tantos empregos, oportunidade de distribuição de renda, que tem sido muito discriminado por órgãos públicos, particularmente pelo Ministério Público do Trabalho, portanto, urgente e necessária essa legislação, e é o que encarecemos, que está pronta para ir para a ordem do dia.
Arnaldo Jardim informa que quase 5 mil trabalhadores aguardam a regulamentação da atividade. O projeto que trata do assunto disciplina os princípios e regras de funcionamento das cooperativas, além de assegurar diversos direitos trabalhistas dos cooperados, como a jornada semanal e as normas de saúde e segurança do trabalho. O texto também cria o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho, que vai usar recursos orçamentários e do Fundo de Amparo ao Trabalhador para oferecer às cooperativas linhas de crédito e acompanhamento técnico, por exemplo. De Brasília, Alexandre Porto.
Sandro Mabel, do PR Goiano, espera que a proposta de reforma tributária que tramita na Casa seja votada ainda nesta legislatura. Ele argumentou que a última reforma foi feita há mais de 40 anos e que o sistema tributário do país precisa ser modernizado.
Como relator da proposta na Câmara, o deputado destacou os principais objetivos que espera alcançar com a aprovação da reforma tributária.
Qual que é o alvo principal? A desoneração dos investimentos, para você não cobrar impostos e investimentos, e sim depois do produto, para incentivar o país a investir mais. A desoneração da folha de pagamento, para que não tenha um peso grande e você possa contratar mais pessoas de forma legal. Então é muito importante. E qual que é a principal? É a desoneração com o crescimento da arrecadação que as medidas que estão contidas na reforma tributária afetarão, todo o sistema tributário com um aumento de arrecadação, é a desoneração dos alimentos, dos produtos de cesta básica, de roupas populares, enfim, de muitos produtos populares que atinge principalmente as pessoas que ganham até 3 salários mínimos ou até 5 salários mínimos. Essas pessoas hoje têm uma carga tributária de 54%. É um absurdo. No Brasil, infelizmente, cobra-se muito mais impostos das pessoas mais pobres e quem ganha mais paga menos.
Se a reforma for aprovada, Sandro Mabel afirma que a carga tributária será reduzida em pelo menos 20 pontos percentuais. Segundo o deputado, isso significa que as pessoas que ganham 2 salários mínimos teriam R$200 a mais no bolso para ir às compras.
Segurança Pública.
Laerte Bessa, do PSC do Distrito Federal, vê falhas na atual Lei de Execuções Penais e propõe alterações em pontos como os critérios para a concessão de indutos.
Nós estamos formando um grupo de trabalho para questionar hoje o que está sendo feito nos presídios no cumprimento da Lei de Execuções Penais. Nós não podemos mais admitir os saidões, né? As liberdades temporárias, as liberdades provisórias, os indultos que estão acontecendo e o prejudicando a nossa comunidade, porque tem certos tipos de preso que não tem condições de conviver socialmente. Então nós temos que trabalhar no sentido de minimizar a violência, e minimizando a violência, mantendo esses indivíduos irrecuperáveis presos.
Laerte Bessa acredita que a discussão da Lei de Execuções Penais deve ser encarada pela Câmara como uma prioridade.
A Câmara criou uma comissão especial para discutir o projeto que cria a Lei Orgânica da Polícia Federal, que está em tramitação na Casa. William Vu, do PPS de São Paulo, defende a proposta e acredita que ela deva apontar caminhos também para a organização da Polícia Civil.
Esperamos que a aprovação da Lei Orgânica Polícia Federal seja uma diretriz também para toda a Polícia Civil do nosso Brasil. E principalmente reconhecendo o plano de carreira, reconhecendo a atuação dos agentes federais, a importância também de criarmos uma forma de termos concursos internos para ascensão a cargos, para chefias, para que possamos cada vez mais valorizar aqueles que estão na atividade desde o início da sua carreira até a carreira final, podendo assim trazer a todos a legitimidade e a atuação de cada um e qual é o seu papel dentro da corporação.
Para William Vu, deve haver uma ampla discussão com as entidades de classe sobre o projeto. O parlamentar defende que a ascensão à carreira de delegado de polícia seja por meio de concurso interno.
Justiça.
Carlos Abicalil, do PT de Mato Grosso, comemorou a sanção da lei que ficou conhecida como ficha limpa. Ele lembrou que a mudança na legislação foi uma reivindicação da sociedade, que exige mais transparência daqueles que se candidatam à representação popular.
É um avanço significativo do ponto de vista do conhecimento da biografia dos candidatos e candidatas e que seguramente avançarão no próximo período para que nós tenhamos essas mesmas exigências de transparência e de apresentação das biografias publicamente aos outros órgãos de Estado, notadamente aqueles que estão com a delegação de atribuírem juízo de valor, podendo levar à inelegibilidade as candidaturas políticas que porventura tenham alcançado algum juízo coletivo. Isso vale extensivamente aos outros órgãos, como o Tribunal de Contas da União e dos Estados, como aos próprios juízes e desembargadores, como ao Ministério Público, nas diferentes instâncias, tanto federal quanto estaduais. Então, creio que a tendência é de que essas exigências avancem sobre outros organismos do Estado.
Carlos Abicalil entende que as exigências vão favorecer o controle social sobre o desempenho dos agentes públicos que têm responsabilidade frente às demandas sociais, às ações do Estado, ao uso de dinheiro público e às decisões que afetam o conjunto da população.
Educação.
Câmara aprova a criação de conselhos profissionais de pedagogia.
Já tramitou pelas comissões temáticas da Casa a proposta que cria conselhos regionais em um órgão federal dos pedagogos brasileiros.
O projeto não precisa ser analisado em plenário, caso não haja recurso de parlamentares neste sentido, e segue para a votação pelo Senado.
Saiba detalhes sobre a matéria com Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara.
Os pedagogos estão perto de ganhar um Conselho Federal e unidades regionais de fiscalização e regulação da profissão. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por unanimidade o projeto do deputado Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, que autoriza o Poder Executivo a criar os Conselhos Federal e Regionais de Pedagogia. Segundo Nazif, já havia passado da hora de os profissionais da área educacional terem uma entidade que organize as demandas da categoria.
É bom para os professores, é bom para os pedagogos e é melhor ainda para a população que receberá todo esse apoio através da criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais.
Hoje, os profissionais de pedagogia não se restringem apenas às escolas. O espaço de atuação foi ampliado para hospitais, empresas, autoescolas. O professor de pedagogia, Washington Barbosa, disse que educar não é um ato de improviso. E para isso, os conselhos de pedagogia vão dar segurança aos serviços prestados pelos profissionais.
Tratando da criação dos conselhos federal e regionais, você tem a regulamentação da profissão e a certeza de que ela vai ser desenvolvida por profissionais qualificados para o exercício da profissão de educador e mais do que isso, esse fornecimento da ação de educar seja com qualidade e realmente atingindo o objetivo principal da educação no processo de desenvolvimento humano.
Se não houver recurso para que o projeto seja analisado pelo plenário da Câmara, o texto segue para o Senado no retorno do recesso parlamentar. De Brasília, Keila Santana.
Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, lamentou que o Brasil seja mal avaliado no setor da educação e apontou desafios a serem enfrentados, como a capacitação de professores e o analfabetismo.
Nós continuamos muito mal avaliados pelos organismos internacionais no que se refere à qualidade da educação. Tanto da qualidade da educação brasileira, fazendo aquilo que precisa ser feito, com coragem, com rapidez, sem sectarismo de nenhuma forma, é uma tarefa importante. Formação de professores e fazer com que o ensino fundamental ensine realmente a criança a ler e escrever são os maiores desafios que nós temos de enfrentar, vencer, para fazer esse país disparar definitivamente no cenário internacional.
Cultura.
Irã Barbosa, do PT de Sergipe, apresentou uma proposta de emenda constitucional que inclui a cultura como direito social dos brasileiros. Para o deputado, a PEC representa um instrumento importante para valorizar a cultura no país.
É bom lembrar que dados do Ministério da Cultura apontam para uma crescente, né, aliás, uma preocupante exclusão cultural no nosso país. Os índices de exclusão cultural são bem elevados. E nós precisamos ter políticas públicas cada vez mais voltadas para superar essa dificuldade. Sendo assim, entendemos que, do ponto de vista conceitual, essa PEC pode ajudar na medida em que coloca a cultura como uma das prioridades dentro dos direitos sociais. Essa PEC, ela teve uma repercussão muito positiva, a ponto de ter, inclusive, sido destacada como prioridade, uma das prioridades que foram apontadas pela Conferência Nacional de Cultura. E nós estamos aqui trabalhando para que ela tenha a rápida aprovação. Nós estamos numa fase que é de constituição da comissão especial que vai avaliar o conteúdo desta PEC, e o nosso apelo tem sido exatamente para que o mais rapidamente possível nós tenhamos essa comissão instituída e ela possa avaliar o conteúdo da proposta de emenda à Constituição para que possamos aprová-la.
Irã Barbosa acredita que a PEC pode ser aprovada ainda este ano, pois, segundo afirmou, a proposta conta com o apoio de vários parlamentares e também do Ministério da Cultura.
Ciência e tecnologia.
Para Antônio José Medeiros, do PT do Piauí, o projeto que permite o uso de recursos do FUST no financiamento de serviços como a internet banda larga, que deverá estar disponível em todas as escolas públicas até 2013, é um avanço no país.
A expansão da banda larga para todas as escolas públicas, estaduais e municipais, ela é uma necessidade urgente, uma vez que, através de vários programas, nesses últimos anos, o governo federal, em convênio com prefeituras e governo estadual, implantou laboratórios de informática na grande maioria das escolas. Com esse projeto, o que vai viabilizar é que em toda a escola, além de ter o seu laboratório de informática, tenha também acesso à internet, à rede mundial de computadores. Representa uma revolução e o acerto do passo, sobretudo das regiões do Nordeste, do zona rural, pequena cidade, com esse mundo contemporâneo globalizado.
Antônio José Medeiros espera que a Câmara dê celeridade na votação da matéria para garantir que todos os alunos tenham acesso à internet banda larga até 2013. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai auxiliar na reconstrução dos municípios atingidos pelas chuvas no Nordeste. O TCU quer colaborar para que as contratações sejam mais ágeis e eficientes, sem descuidar do que determina a lei. Essas contratações serão para recuperar a infraestrutura, tais como casas, pontes, estradas, delegacias, hospitais e escolas. Para que o socorro não demore, a lei permite que obras e serviços sejam contratados sem licitação. Exatamente para dar mais agilidade, é que o TCU vai visitar os locais atingidos, orientar os gestores e acompanhar a reconstrução. A situação é de calamidade pública. Dezenas de pessoas morreram ou ainda não foram encontradas. Milhares de pernambucanos e alagoanos estão desabrigados e sofrem com a falta de água e de energia elétrica e o risco de doenças. Nessas situações, todos devem se mobilizar para diminuir o sofrimento das vítimas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.